Bom dia, Fortaleza. Boa tarde, Brasil. Boa noite, mundo. Barreira Cast está entrando no ar. Em instantes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do Barreira Cast, o podcast da acessibilidade e da cidadania, produzido pelo blog Sem Barreiras, www.sembarreiras.jor.br. Eu sou Victor Vasconcelos, jornalista, criador e editor do Sem Barreiras. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o blog, convido vocês a acessar e assistir o primeiro episódio do Barreira Cast, porque lá a gente faz uma apresentação bem mais aprofundada do blog e vocês vão ter mais informações, mais detalhamento desde o início, lá em 2011. Então eu convido vocês a acessar o primeiro episódio que está aqui nessa lista de reprodução. Em rápidas palavras, Sem Barreiras é um blog voltado para a pessoa com deficiência. É um blog criado em 2011, portanto, esse ano nós fazemos 10 anos de vida. E aqui o nosso objetivo é contar histórias de vida das pessoas com deficiência, mostrar que essas pessoas têm condições de viver normalmente em sociedade, podem trabalhar, podem estudar, podem se casar, ter filhos. O que elas precisam é de uma oportunidade, é de respeito, é de inclusão. Então, o Sem Barreiras, ele tem essa proposta, ele tem esse objetivo de, como o próprio nome diz, Sem Barreiras, quebrar barreiras. Barreiras do preconceito, barreiras do capacitismo. E é isso que a gente tenta fazer todo dia aqui no blog. O Barreira Cast é mais uma ferramenta para cumprir essa missão. A gente iniciou o nosso trabalho aqui na segunda-feira passada, no dia 8 de fevereiro. Na sexta-feira passada, dia 12, nós tivemos o segundo episódio, que foi a leitura do primeiro capítulo do livro O Alienista, do Machado de Assis. E agora, nós estamos no terceiro episódio. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre fases constrangedoras que são ditas para as pessoas com deficiência no nosso dia a dia. Muitas vezes essas frases não têm o objetivo de ser constrangedoras, mas acabam sendo. A gente vai dar alguns exemplos e trocar algumas ideias aqui com vocês sobre isso. Mas antes, quem quiser participar do podcast, mandando perguntas, mandando sugestões de temas, de convidados, pode escrever para barreiracast@sembarreiras.jor.br. Barreiracast, C-A-S-T, barreiracast, @sembarreiras.jor.br. O tema de hoje veio a minha ideia na semana passada, quando eu estava vendo o Instagram da fisioterapeuta Bruna Baggio, que é uma das criadoras da clínica Neuroreabilitar lá em Porto Alegre. A clínica dela trabalha com crianças e adolescentes com problemas neurológicos. E ela conta que estava num táxi, o motorista teria dito uma frase sobre crianças com deficiência, uma frase pejorativa. E ela comentou nos stories da clínica que aquela frase tinha sido muito mal interpretada por ela, porque ela, no dia a dia dela, ela aprendeu que a criança com deficiência é exatamente o oposto daquilo que o motorista havia falado. E ali me permitiu pensar um pouco sobre, e eu entendi que ela tinha absoluta razão. As pessoas com deficiência, elas são muito pouco entendidas e, consequentemente, elas são subaproveitadas. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Existe um desconhecimento enorme na nossa sociedade em relação às pessoas com deficiência. E quando eu digo isso, é bom esclarecer que eu não estou me referindo ao conhecimento da deficiência em si. Isso também existe. Pouco se sabe, por exemplo, sobre a minha deficiência, a osteogênese imperfeita. Eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para a TV Diário há uns 20 anos, mais ou menos, e o repórter simplesmente não conseguiu dizer a palavra osteogênese imperfeita. Eu tive que dizer na minha primeira resposta. As pessoas também conhecem muito pouco ou nada sobre a ELA, a esclerose lateral amiotrófica, ou então sobre a AMI, a atrofia muscular espinhal. E essas são doenças, digamos assim, mais famosas, mais conhecidas. Se eu citar aqui, por exemplo, a síndrome de Diógenes, ou então a síndrome de Paris, ou a síndrome da mão alheia, e várias outras, eu garanto que a maioria de vocês que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Eu mesmo nunca ouvi falar dessas doenças. No próximo bloco eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma delas. Então, assim, eu me refiro, portanto, ao desconhecimento do trato com a pessoa com deficiência. O trato no dia a dia. Por maiores que sejam as dificuldades da gente sair de casa, e infelizmente é muito difícil, por várias razões, por exemplo, a falta de um transporte coletivo adaptado. São muito poucos, ônibus, táxis. Então, as pessoas com deficiência, elas têm muita dificuldade em conseguir um transporte desse. Além disso, é praticamente impossível você caminhar pelas calçadas de Fortaleza. Eu, pelo menos, não consigo. Quando eu saio de casa a pé, na minha cadeira de rodas, eu vou pelo meio da rua. E aí vem um outro problema, a falta de sinalização e a falta de respeito de muitos motoristas. As pessoas dirigem apressadas o tempo inteiro, parece que vivem atrasadas, a velha mania do querer se dar bem em tudo. Então passa em sinal vermelho, cruza preferencial e não respeita as faixas de pedestre ou não respeitam pessoas com cadeiras de rodas passando no meio da rua. Ali, muitas vezes, e aí é importante colocar isso, a pessoa com deficiência, ela não está no meio da rua porque quer. Ela está porque não tem outra opção. Como eu falei, as calçadas em Fortaleza são de péssima qualidade. Todas quebradas, com as raízes das árvores saindo debaixo do chão, carros estacionados em cima da calçada, camelôs. Então, é horrível. Hoje eu moro num apartamento, mas até 3 anos atrás eu morava numa casa. Eu tenho 44 anos hoje, então eu morei 40 anos numa casa. E nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, eu não conseguia mais sair de casa, porque a minha vizinha fez uma reforma e colocou grama na calçada dela. Ou seja, a minha cadeira não passava mais. Então, se eu quisesse sair de casa e atravessar uma rua ou ir para a Assembleia Legislativa, que era perto, eu tinha que ir pelo meio da rua. Então, imaginem vocês, uma cadeira de rodas no meio da Desembargador Moreira durante o dia. É um risco, é um perigo gigantesco de sofrer um acidente e provocar um acidente também. Quando a gente chega em algum local, ainda tem mais dificuldade, é falta de rampa, falta de elevadores, falta de banheiro adaptado, falta de piso tátil. para pessoas cegas, não tem intérprete de Libras para pessoas surdas, não tem braille. Você chega no restaurante, pede o menu não tem braille. Então você tem que passar o constrangimento, muitas vezes, de pedir ao garçom para ler o menu para você, caso você esteja sozinho, ou então pedir ao acompanhante que leia para você. E nem todo mundo gosta desse tipo de situação. Pessoas com deficiências gostam, a maioria delas, procura todos os dias ser cada vez mais autônomo, cada vez mais independente. E aí, se você chega no restaurante e tem que pedir ajuda para ler o menu, porque não tem braille, para onde vai a sua autonomia, para onde vai a sua independência, não é verdade? Então, apesar de todas essas dificuldades, ainda assim a gente sai de casa, porque tem que sair. Nem todo mundo sai, é verdade, mas aqueles que podem, saem, porque tem que trabalhar, tem que ir para a escola, para a faculdade, tem que sair com amigos. E aí, quando a gente sai de casa, começam os problemas, porque a gente passa a conviver com pessoas que não têm deficiência e não têm o hábito de conviver com pessoas com deficiência. A sociedade, ela não é ensinada nem estimulada a conviver com os diferentes. Nem o governo faz isso, nem a imprensa faz isso e nem as escolas fazem isso. É bem mais fácil lidar com quem é igual a nós. A gente sabe o que fazer. Ou então com aquelas pessoas que preenchem aqueles tais pré-requisitos estéticos, né, estabelecidos, sabe Deus por quem. Pessoas altas, magras, sem imperfeições na pele, sem gordurinhas em excesso, sem problemas físicos nem neurológicos. Aquele padrão de beleza que foi estabelecido por alguém em alguma época da vida. Mas esse padrão não atinge todo mundo. A sociedade é composta por uma variedade infinita de pessoas. Pessoas de todas as cores, todos os tamanhos, todos os portes físicos, gêneros, todos os cheiros, gostos, enfim, pessoas de todas as matizes possíveis. E a gente tem que saber lidar com todas elas. Às vezes, pessoal, uma palavra, uma frase dita sem pensar pode causar um estrago emocional que vocês não têm noção. Alguns anos atrás, uma amiga jornalista, que é mãe de um garoto autista, comentou que estava com ele no shopping em Guatemi certa vez e ele teve uma crise e começou a gritar e se debater no chão. As pessoas que passavam por ela, ao invés de oferecer alguma ajuda, criticaram o menino, chamando de mal-educado. Essas pessoas não fizeram isso naturalmente para agredir a criança, muito menos a mãe dele. Elas fizeram por ignorância, elas fizeram por desconhecimento. Conhecimento, por exemplo, que esse tipo de crise é bastante comum em um autista, né? Então, assim, uma pessoa autista, quando tem qualquer quebra do seu entorno, da sua rotina, quando está num ambiente em que o som é mais alto do que normalmente ele está acostumado, ele não sabe lidar com aquela situação. E aí a reação dele é entrar nessas crises. Nem todo mundo sabe disso, né? Nem todo mundo tem conhecimento sobre o autismo. Mas aí eu pergunto aqui para vocês, precisava essa pessoa dizer que o menino era mal educado? Precisava ela agredir dessa forma uma criança e a mãe da criança? Quer dizer, um pouquinho de empatia é necessário, sabe? Em qualquer situação. Não importa se a criança é autista ou não. É uma criança, é um ser humano. Que se está fazendo aquilo ali é porque ela está com algum problema. Então, ao invés de você ajudar e se condoer com aquela situação, não, você critica, você agride. é esse o ponto que eu gostaria de pedir a vocês para refletir, tá? Escreva para barreiracast@sembarreiras.jor.br e dê sua opinião, deixe sua sugestão de pauta, faça suas perguntas ou se informe sobre as maneiras de nos ajudar. No dia 15 de agosto do ano passado, eu publiquei uma matéria no blog Sem Barreiras, www.sembarreiras.jor.br. A matéria tinha como título Frases que pessoas com deficiência cansaram de ouvir. É um texto da youtuber e ativista social da causa das pessoas com deficiência, Mariana Torquato. Ela é de Florianópolis, Santa Catarina, e é também criadora do canal do YouTube Vai Uma Mãozinha Aí. Ela tem um dos braços amputados. Ela cita nesse texto algumas frases que não se devem dizer a uma pessoa com deficiência porque soam desagradáveis. E eu concordo com ela. Eu já ouvi alguma dessas frases. E de fato não é nada legal. Por exemplo, a pessoa chega pra gente, olha e com uma voz extremamente pesarosa diz: Deus sabe o que faz. Ou então, eu vou rezar por você. Essa frase, por melhor que seja a intenção da pessoa, ela está carregada de uma ideia de que a vida só pode ser aproveitada se aquela pessoa não for como ela é. E aí eu pergunto, Deus sabe o que faz. Por que ele fez, então, a pessoa ter uma deficiência? Muitas vezes, e aí é necessário dizer a vocês o seguinte, ter uma deficiência é muitas vezes um motivo de uma revolta muito grande. Eu já senti muita revolta. Uma das características da osteogênese é o alto número de fraturas, porque a minha deficiência ela é uma fragilidade óssea. Então, até os meus 15, 16, 17 anos, eu tive mais de 100 fraturas. Então, imaginem vocês uma criança, um adolescente, quebrando a qualquer hora, por qualquer bobagem. Sem poder correr, sem poder jogar futebol, sem poder brincar do que quisesse, porque corria o risco de quebrar um braço, quebrar uma perna, ficar 15, 20 dias imobilizado. É revoltante. Eu me lembro quando eu era nessas ocasiões, eu perguntava para minha mãe, mamãe, por que eu? Por que hoje? Aquele hoje, na verdade, não tinha significado nenhum. A minha pergunta era exatamente essa, por que eu? Eu tenho 4 irmãos, todos eles são saudáveis. Por que eu fui o escolhido? E aí chega uma pessoa e diz, Deus sabe o que faz? Honestamente, dá vontade de dar um desaforo, sabe? Por que Deus sabe o que faz? O que é que ela quer dizer com aquilo? E outra, eu vou rezar por você. Você tem que rezar por todo mundo. Não é só por mim, sabe? Eu não sou diferente dos outros. E aí uma outra, eu conversando com um rapaz que também tem osteogênese, e ele disse que muita gente chega para ele, pede para ele rezar por ela, porque ele é quase um anjo, porque tem aquela deficiência. Eu não sou anjo. Ele não é anjo. Nós somos pessoas que temos uma deficiência. Ponto. Então, vamos refletir sobre isso também. Uma outra frase que ela cita é: eu tenho um primo que também é deficiente. Talvez você o conheça. Como se a gente vivesse num gueto. Todo mundo que é deficiente se conhece. Todo mundo que é deficiente participa das mesmas redes sociais. Todo mundo está no mesmo grupo de WhatsApp. Isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido. Uma outra: você faz o que muita gente não faz. Essa frase, ela pode ter um sentido até mais leve, mas ela também tem um outro sentido que está por trás. A base do capacitismo. O que é o capacitismo? É a dúvida que as pessoas têm em relação à capacidade das pessoas com deficiência. Então, eu sou deficiente, eu sou jornalista. Eu não faço nada além do que os outros jornalistas, como eu, fazem. Ah, mas você supera muitas dificuldades. Sim, eu supero. Mas uma pessoa que veio da escola pública, que teve que andar de ônibus a vida inteira, que não teve as mesmas facilidades financeiras, sociais que meus pais me deram, tem muito mais dificuldade do que eu. Então essa frase, ela pode ser ao mesmo tempo elogiosa, mas capacitista. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a ela. Ah, e por último, pessoal, não, tem mais uma aqui. Se você tiver um filho, ele vai nascer assim. Deficiência, ela não é necessariamente passada de pai para filho. Tá? Então, por exemplo, a minha deficiência não foi. Os meus pais são saudáveis. Ela não é hereditária, pelo menos não para trás. O meu filho tem uma possibilidade de vir a ter osteogênese, mas não é certeza. Então, essa pergunta, ela é indelicada e invade a privacidade da pessoa, porque a pessoa não sabe se o filho vai ter deficiência ou não. E certamente ela não vai querer que a pessoa, que o filho tenha deficiência. Eu, pelo menos, não gostaria. Quando eu tiver filho, se eu vier a ter, eu não quero que meu filho passe pelas situações que eu passei. Então, é mais uma frase que a gente pode evitar. E por último, mas não menos importante, ele é seu irmão. Essa frase, ela costuma ser dita em casais de namorados. Eu deixei ela por último porque, para mim, esse é um ponto extremamente grave. As pessoas tendem a olhar de uma forma com estranheza, com dificuldade de aceitar ou de acreditar que uma pessoa deficiente e uma outra saudável podem ser namorado, namorada, casados, podem ter algum tipo de relacionamento amoroso. Uma vez eu estava no shopping com a minha namorada e eu estava de costas para o corredor do shopping e passou uma mulher por trás de mim e fez um comentário que eu não entendi na hora, mas a minha namorada entendeu e reagiu. E eu perguntei o que foi que ela tinha dito e ela falou que a mulher tinha dito que queria ter um bebê tão bonito como o dela, que era eu. Ela não via nós dois como namorados. Ela me via como uma criança, filho, provavelmente, da minha namorada. E essa é uma situação extremamente comum e extremamente desagradável também. Pessoas com deficiência, elas têm sexualidade também. Elas têm libido, elas têm desejo, elas têm sentimentos. Nós, no caso. Então, quando você encontrar na rua uma pessoa com alguma deficiência e uma outra sem deficiência, cuidado como você vai abordar. Porque ele pode ser acompanhante, pode ser irmão, pai, mãe, amigo, amiga, mas pode ser namorado ou namorada também. Então vamos colocar na cabeça que essa possibilidade existe, para a gente não correr o risco de cometer essa grosseria. Mais essa grosseria, tá certo? Então, esse eu deixei por último, porque é um problema recorrente, é uma situação extremamente desagradável, chata, sabe? Que realmente agrede a nossa intimidade e agrede a nossa dignidade também. Uma outra situação, e aqui eu vou citar duas situações, na verdade, que eu já passei, quando eu estava na universidade, 20 anos atrás, e uma professora lá da UFC parou do meu lado perguntando se eu permitia que ela parasse o carro dela em cima da minha rampa. A pessoa não percebe que ela está numa universidade pública federal e que, portanto, aquela rampa não é do cadeirante. A rampa é da universidade, a rampa é de todo mundo. Então, como é que ela para e pede a minha permissão para parar na minha rampa? A minha resposta para ela foi muito tranquila. Eu disse, professora, a senhora tem que ligar para Brasília e perguntar para o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época. A rampa é do Estado, não é minha. Nós estamos numa universidade pública. Ela ficou extremamente constrangedora, não respondeu e foi embora. Da mesma forma, quando foi instalado um elevador, e durante mais de 20 anos, durante mais de 10 anos, as pessoas ligavam para mim para fazer matéria, estudantes lá da UFC, para fazer pautas sobre o meu elevador. E a primeira coisa que eu dizia era o seguinte: olha, vamos parar com essa história de que o elevador é meu. Se ele fosse meu, quando eu me formei, eu teria botado no meu bolso e teria levado para casa. Então, o elevador não é meu. Começa por aí. Aqui no Brasil, pessoal, por que eu estou citando esses exemplos? Porque existe uma ideia de que certas, entre aspas, benesses, rampa, elevador, etc., são voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência. E isso está errado. É claro que as pessoas com deficiência vão se beneficiar, mas não só elas. Uma pessoa idosa precisa de um elevador, precisa de uma rampa. Uma pessoa grávida também. Uma pessoa que porventura tenha quebrado a perna e esteja ou com gesso ou com uma cadeira de rodas temporariamente, também vai precisar de um elevador, de uma rampa. Uma pessoa com uma criança no colo. Ou seja, as opções são infindáveis. Na hora que a gente coloca que aquela benesse, entre aspas de novo, é para uma pessoa com deficiência, você limita o escopo de quem vai se beneficiar. E aí acaba ficando uma pauta de um grupo especial, de um grupo exclusivo. E aí enfraquece a pauta. Rampa e elevadores, portanto, são construções para toda a sociedade, não apenas para as pessoas com deficiência. E para concluir esse bloco, eu gostaria de dar mais um conselho para vocês. Quando vocês estiverem na rua e se depararem com alguma situação de uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa deficiente visual, um deficiente auditivo, uma síndrome de Down, um cadeirante, um autista, ofereça ajuda. Se a pessoa não aceitar, ok, respeite e vá embora. Porque pode acontecer dela não precisar, dela já ter um grau de autonomia tal que ela consegue resolver a situação sozinha. Mas pode ser que ela precise. Ela vai agradecer e vai aceitar a sua ajuda. Não insista e não se irrite, não se chateie caso a pessoa não aceite a sua ajuda. Tenha isso em mente. Ofereça ajuda, mas aceite e respeite se a pessoa disser que não precisa. Tá bom? É isso. A gente volta já já e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre aquelas síndromes que eu citei lá no comecinho do bloco, tá? Não saiam daí, a gente volta já já. Você está assistindo ao BarreiraCast, o podcast do blog Sem Barreiras. Quer nos ajudar a continuar crescendo e produzindo conteúdo voltados para a pessoa com deficiência? Acesse sembarreiras.jor.br/anuncie e conheça a nossa campanha de doação solidária. Ou faça sua doação pelo Pix. Nossa chave é apoio@sembarreiras.jor.br. Olá pessoal, estamos de volta. Como eu prometi, vamos lá falar um pouquinho daquelas síndromes que eu citei no início aqui do episódio. A primeira foi a síndrome de Diógenes. Essas informações elas estão no blog Vita, V-I-T-T-A, é blog.vita.com.br, ok? Quem tem a síndrome de Diógenes acumula objetos e tende ao isolamento por ser desconfiado e não por desejar ser autossuficiente. Assim, a síndrome é uma desordem caracterizada por extremo autoabandono, retraimento social, apatia e acumulação compulsiva de lixo. Eu estou lendo aqui o que está escrito no blog. Essa síndrome ainda não tem uma causa conhecida. Muitos cientistas acreditam que ela é causada pelo estresse. Além disso, eles perceberam que os indivíduos que sofrem da síndrome, muitos deles tiveram danos no cérebro, especialmente no lobo frontal, Isso porque essa área do cérebro está envolvida com o raciocínio, a tomada de decisão e ao controle de conflitos. A síndrome de Paris, ela provoca no seu paciente delírios, alucinações, sentimentos de perseguição, ansiedade e taquicardia quando visita a capital francesa e ainda outros lugares da Europa Ocidental. Também não há causa conhecida dessa doença, mas muitos cientistas acreditam que ela é uma experiência de choque cultural. Ou seja, essa hipótese está calcada no fato de que a maioria das pessoas que têm a síndrome de Paris são asiáticas, principalmente japonesas, que estão conhecendo a cultura ocidental pela primeira vez. A cultura ocidental e a cultura oriental são bem diferentes uma da outra. Né? Tem características bem opostas, realmente. Pelos sintomas serem passageiros, o mal, em caso a síndrome de Paris, ela não necessita de tratamento. O que o paciente precisa fazer é ir embora da cidade o mais rápido possível. Interessante isso. E por último, nós temos a síndrome da mão alheia. Essa doença é definida como distúrbio neurológico, no qual a mão do paciente parece possuir vida própria. Até parece filme de terror, né? É uma condição extremamente rara e afeta pessoas que precisaram fazer cirurgias de separação dos hemisférios cerebrais e pessoas que sofreram AVCs, os acidentes vasculares cerebrais. Segundo os médicos, o cérebro dessas pessoas está em constante luta. Um cérebro normal, no caso saudável, possui dois hemisférios conectados pelo corpo caloso. Geralmente, o lado esquerdo do cérebro tem a palavra final nas ações que realizamos. Diferentemente de um cérebro saudável, os hemisférios das pessoas da síndrome da mão alheia sofrem, são separados e têm uma consciência própria. Infelizmente, ainda não há cura para essa síndrome. Eu vou escrever uma matéria no blog já essa semana, então eu convido vocês a acessar o blog www.sembarreiras.jor.br e aí eu vou falar lá, por exemplo, a síndrome do sotaque estrangeiro, a síndrome do cadáver ambulante, a síndrome de Stendhal, o delírio de Capgras, o transtorno de pica, a síndrome da excitação permanente, a síndrome de Riley Day, a síndrome de lobisomem, a coprolalia, a síndrome de Charles Bonnet, síndrome de Ekbon, síndrome de Jerusalém, o delírio de Fregoli, ou Fregoli. Ou seja, são muitas síndromes que, se eu fosse falar todas elas aqui, certamente ia consumir muito tempo do podcast e ficaria cansativo. Como o tema de hoje foi as frases, né, eu preferi dar só essa pincelada para que vocês conheçam um pouco mais dessas síndromes. E aí, de novo, eu convido vocês a visitar o Sem Barreiras e ler um pouco mais sobre cada uma delas. E também sobre essas outras que eu citei e não vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, mais um intervalinho, a gente volta já para o encerramento. Não saia daí, a gente vem já. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse novo episódio aqui do Barreira Cast. Eu quero agradecer a presença de todos vocês até agora e quero mesmo convidar vocês a refletir sobre o tema trazido nesse episódio. É um tema extremamente comum na vida das pessoas com deficiência e que a gente precisa ajudar a mudar um pouco o comportamento da sociedade nas situações citadas aqui no programa. Então, reflitam sobre isso, revejam um pouco as suas atitudes, entendam que muitas frases, por mais que elas tenham sido ditas em um bom espírito, com boas intenções, elas podem machucar, elas podem criar uma situação desagradável, né? Então, vamos evitar, não há necessidade. Tá certo? Eu quero também convidar vocês a conhecer mais do nosso trabalho, nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/sembarreiras77. O Instagram, instagram.com/sembarreiras77. O Twitter é o twitter.com/sembarreiras77. O nosso canal do YouTube é o youtube.com/blogsembarreiras. Eu convido vocês a conhecer nossas redes sociais, se inscrevam nelas, é muito importante para a gente aumentar o número de inscritos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Essas plataformas oferecem algumas vantagens a cada número de inscritos que aumenta. Então, ajudem a gente a aumentar os nossos inscritos. E convido vocês, por fim, a voltar no final da semana para o segundo capítulo do livro O Alienista. Eu estou decidindo se eu vou colocar somente um capítulo por semana, ou se eu vou colocar dois capítulos por semana. Como são 13 capítulos no livro, se eu colocar uma vez por semana apenas, vai demorar muito para acabar. Então eu estou pensando em botar dois capítulos, e assim ele termina mais rápido e a gente tem a possibilidade de colocar um segundo livro. E aí eu peço a vocês que deem suas opiniões. Escreva para barreiracast@sembarreiras.jo.br. Barreira, Barreira, cast, cast, barreiracast@sembarreiras.jo.br. Deem as suas opiniões, sugiram algum livro e também quem quiser ler o livro, fazer a leitura do audiobook, é só dizer nesse e-mail. A gente entra em contato e a gente então agiliza a logística para vocês nos ajudarem. Tá certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável e uma boa semana para todo mundo. Acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.